notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os números são evidentes. A maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio, de Abrantes, registou em 2022 o número mais baixo de partos quando se olha para a realidade associada aos últimos 13 anos. Nos extremos deste intervalo temporal, contabilizam 688 partos no último ano, enquanto que em 2010 foram 1046. Esta tem sido uma preocupante tendência, com uma exceção em 2020, onde houve registro para 826. De resto, desde 2016, o número de partos não consegue superar a barreira das 800 e pela primeira vez baixou dos 700, precisamente em 2022. Ainda assim, a média está cifrada nos 818, acima do indicador tido como mínimo pelas autoridades de saúde para justificar uma maternidade em serviço. Recorde-se que esse patamar já esteve no mínimo de 1.500 partos, mas como mais de metade dos blocos de partos de Portugal seriam afetados, então a referência baixou para os atuais 730. É importante esclarecer que o número de partos não reflete os nascimentos reais, uma vez que há intervenções de que nascem dois ou mais bebés. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro, depois de questionado pela ERT, que se houver alguma ilegalidade em torno do processo relativo à compra por parte do município de uma propriedade em Cardelas, na Serra e Junceira, então a autarquia irá repor a normalidade, desde logo com a demolição do imóvel que supostamente está ilegal e onde a Câmara, mesmo assim, tem procedido a obras de reabilitação. Ainda assim, Hugo Cristóvão mantém a convicção de que o processo está de acordo com a lei.
Quero sublinhar que, da parte do município, não há aqui nenhuma ilegalidade na situação, ainda que, a gente, que com certeza vamos verificar exatamente as condições em que aquele edifício estava ou não estava em relação ao proprietário anterior. Mas a verdade é que foi feito uma escritura é porque a escritura estava em condições de ser feita. O município, nestes casos, não tem necessariamente as mesmas regras que se aplicam ao privado, por muito que isto possa moralmente ser errado. Mas é assim, os municípios não, nestes casos de situações que não têm parceiros de outras entidades, nem questões de outras entidades, não têm necessariamente as mesmas regras. Agora, é evidente que queremos dar o exemplo. Se houver aqui alguma questão de ilegalidade, essa situação virá a ser reposta no tempo, ou seja, não posso dizer amanhã vamos demolir aquilo, porque isso então lá está, teríamos a mesma situação de todas as outras que existem no concelho.
Recorde-se que está então em causa a compra de uma propriedade por parte do município que gastou 42.500 € num terreno, ao que tudo indica rústico, no âmbito da estratégia local de habitação, situação que já provocou duras críticas de Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, que pediu mesmo a demolição do imóvel, considerando então que a autarquia está a transformar uma propriedade rústica em urbana, contrariamente ao permitido pelo plano diretor municipal. Hugo Cristóvão recorda que a simples vontade de alguém ou de uma entidade não muda por si só as características de um terreno.
Os prédios não se transformam de rústico para urbano por vontade sequer do município. Portanto, isso não existe, isso não é assim que funciona. Se ele é rústico ou se é urbano, eu não sei neste momento dizer, enfim, são os serviços que analisam essas coisas, mas é uma coisa que tenho a certeza. Portanto, um prédio rústico não se transforma em urbano, nem o contrário, assim, porque alguém decide, porque alguém, a Câmara, o vereador, ou um técnico, ou um funcionário, faz um despacho a transformar um prédio de rústico em urbano ou de urbano em rústico. Isso não existe, não acontece, não é assim que funciona. Portanto, aquela propriedade estaria na conservatória e nas finanças registada de alguma forma, que eu realmente não sei se era rústico ou urbano, não sei dizer neste momento. Mas o que garanto é isso. Isso não é possível. Portanto, uma coisa não se altera assim de um dia para o outro só porque alguém quer.
Hugo Cristóvão quis ainda referir que todo este sururu está a ser causado pelo facto de estar a circular que a habitação em requalificação será atribuída a um dos agregados ainda residentes no acampamento do Flecheiro, num cenário que o vice-presidente não confirma.
Todos sabemos, também sejamos claros, quais são as razões que levam a que todo este sururu tenha acontecido sobre esta situação. Há uma ideia pré-estabelecida que até pode nem corresponder à verdade, não sei, porque estas coisas são avaliadas pelos serviços e por vários serviços sobre, quer da parte técnica, quer da parte social, depois que família que é escolhida para cada uma das, e dentro, portanto, dos concursos que são feitos, e portanto, da lista existente das famílias a necessitar de habitação, portanto, que há depois uma, portanto, uma escolha técnica, mas sabemos que há aqui uma questão de base sobre no fundo, uma ideia que foi colocada a circular, que aquele edifício, aquela habitação seria para uma família, ou de uma etnia em particular. Não sei se vai ser assim, se não, provavelmente até nem será, e pelo menos em termos de probabilidades, a probabilidade maior é que não seja, porque na verdade são mais as famílias que não fazem parte dessa etnia que são realejadas do que as que são, ao contrário da ideia que existe ou que tem sido colocada na comunidade. Mas na verdade isto parte disto.
Numa avaliação à realidade do Conselho, Hugo Cristóvão lamenta que, infelizmente, existam milhares de edifícios em situação ilegal, reforçando que, nesta altura, finalizar uma escritura sem que tudo não esteja de acordo com a lei é quase impossível.
A verdade é esta. Existem centenas, ou, na verdade, milhares de edifícios ilegais no nosso Conselho, infelizmente. Mas uns totalmente, outros com partes de ilegalidade, e que cada vez mais as pessoas, os cidadãos, ao longo dos últimos anos têm vindo a corrigir, e até porque vai existir maior fiscalização e maior rigor, e também os meios tecnológicos também permitem maior cruzamento de dados entre as instituições, as várias instituições que, no fundo, têm, digamos, uma participação nos vários momentos de uma legalização de um imóvel ou de uma propriedade, seja os municípios que o licenciam, sejam as conservatórias que registram, sejam as finanças que fazem também outros tipos de registro e depois da cobrança dos impostos respectivos. E há muitas coisas, de facto, ao longo dos anos, como todas, ou a generalidade dos cidadãos saberá, que muitas vezes não batem certo. Há edifícios que estão registados edifícios ou propriedades que estão registados nas finanças com uma característica que depois não corresponde àquilo que está licenciado ou àquilo que está registado na conservatória, que, por exemplo, propriedades estão registadas como urbanas e que não sejam em termos dos instrumentos de gestão do território, ou o contrário. Existem muitas situações que, como dizia, ao longo dos anos têm vindo a ser, e particularmente nos últimos anos, muitas têm vindo a ser corrigidas, até porque cada vez mais será difícil fazer uma escritura de algo que não esteja correto. Hoje, aliás, é quase impossível. Da parte do município, obviamente, não há nenhuma ilegalidade, com certeza, porque se foi feita uma escritura, é porque essa escritura era possível ser feita.
Aqui a visão da Câmara Municipal, neste caso do Vice-Presidente Hugo Cristóvão, a propósito da polémica do momento a envolver um edifício situado em Cardelas, edifício tido como ilegal, onde a Câmara está a intervir para habitação social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Praia Fluvial do Alqueidão, em Olalhas, ainda não tem o devido licenciamento por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Para além disso, a estrutura balnear também não tem iluminação e nem rede de água. O ponto de situação em torno da praia foi feito em recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que o vereador Tiago Carrão, do PSD, alertou precisamente para esses transtornos. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, esclareceu que já foram pedidos orçamentos à E-Redes e à Tejo Ambiente, confirmando que até esta altura a APA ainda não licenciou aquele espaço.
Efetivamente, a questão da água e a questão da eletricidade estão reportadas pela Junta de Freguesia de Olalhas. A questão de eletricidade, o Departamento de Obras solicitou orçamento à E-Redes para se fazer a extensão da IP até ao local. A questão da água, solicitámos à Tejo Ambiente que desse orçamento, sendo que a Junta de Freguesia também se disponibilizou a fazermos aqui uma parceria a três, a Câmara, Tejo Ambiente e aquilo que fosse possível por parte da Junta para levarmos a água. A questão da APA, foi insistido com a APA, não sei lhe dizer neste momento se já tem o licenciamento por parte da APA, porque é a nossa intenção, assim que houver o licenciamento por parte da APA, temos que lançar a concessão aquele espaço.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, aqui a confirmar que a Praia Fluvial do Alqueidão, em Olalhas, ainda não tem o devido licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente.
Rádio Web, informação.
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica realizou uma operação de fiscalização direcionada ao combate dos ilícitos contra a saúde pública no Conselho da Mialhada. Durante a ação e após a interceptação de uma viatura que transportava produtos cárneos, carcaças de suíno, provenientes de um matador do Conselho de Santarém e com destino a uma sala de desmancha de Macedo Cavaleiros, constatou-se que os mesmos se encontravam a ser transportados sem as devidas condições de higiene, de modo a evitar contaminações, refere a ASAI em esclarecimento. Em sequência, os produtos cárneos que se encontravam em contacto com o pavimento foram sujeitos à perícia por médica veterinária, que considerou que os mesmos não poderiam entrar no circuito comercial, tendo determinado a apreensão de 2.300 kg de carne no valor aproximado de 3.700 euros para posterior limpeza em estabelecimento aprovado com o número de controle veterinário para a atividade de desmancha. No âmbito da referida ação, constatou-se ainda que o registador de temperatura instalado na viatura não tinha sido sujeito a controle meteorológico, situação que inviabilizou o controlo exato da temperatura da carne que estava a ser transportada e, por isso, foi igualmente determinada a sua apreensão. A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 51 anos no entroncamento, sendo que está em causa a posse de armas proibidas. No decurso de uma fiscalização rodoviária naquela cidade, foi fiscalizado o condutor de um veículo ligeiro de passageiros, tendo-se verificado que o mesmo circulava com a carta caducada, sem seguro de responsabilidade civil válido, bem como alterações na viatura, sem que possuísse a competente inspeção válida dessa alteração, pelo que foram levantados os respectivos autos de contraordenação. No mesmo ato, foi verificada a presença de produto estupefaciente e armas no interior da viatura, o que levou os polícias a procederem a diligências de investigação, culminando as mesmas na apreensão de armas de caça, armas artesanais, sabres, munições, detonantes, 95 doses de cocaína e 6 de haxixe.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico de São Miguel de Carregueiros de Tomar recuperou um património imenso, disponibilizado agora num acervo museológico, património esse que ilustra a história de outrora, desde alfaias agrícolas, mobílias de quarto e de sala, utensílios de cozinha, entre outros adereços que marcaram uma época. E, curiosamente, foi por ocasião da pandemia que o rancho colocou mãos à obra e decidiu recuperar todo este espólio num trabalho de meses, entre gerações, agora com um resultado final que merece uma visita e que foi inaugurado precisamente nesta quinta-feira. O acervo está num dos edifícios do Centro Recreativo e Cultural de Carregueiros. A ERT já teve a oportunidade de conhecer toda esta história e falou com Luísa Andrade Lains, diretora do Rancho de São Miguel de Carregueiros, que nos abriu as portas do museu.
Nós trabalhamos para a comunidade e trabalhamos para nós próprios, obviamente, mas o recolhermos todas estas evidências do passado dos nossos avós, bisavós, etc., são dignas de serem mostradas para as pessoas ficarem a conhecer a história local e como viveram os nossos antepassados.
Que património é que aqui vamos poder encontrar?
Portanto, podemos encontrar desde alfaias agrícolas, imensas alfaias agrícolas, utensílios de cozinha, desde sopeiras, pratos, talheres, panelas, cântaros, ferros de engomar, louceiros, mobílias de quarto, mobília da sala. Podemos também encontrar trajes, temos muitas recolhas de trajes, de roupas de cama, etc. Portanto, pode ser encontrado de tudo um pouco. Nas vitrines, é curioso, podem depois também ver que temos vários utensílios, por exemplo, temos por temáticas, temos uma farmácia, que é curioso ver realmente aqueles medicamentos de outrora e rótulos, etc. Temos uma secção dedicada às senhoras, aos lavores, temos muitos pares de óculos, também insígnias da igreja, portanto há aqui de tudo um pouco.
Acervo museológico, um trabalho de recuperação do rancho folclórico de São Miguel de Carregueiros, em Tomar.
Rádio Air, informação.
A circulação na estrada municipal 533, na freguesia de São Pedro, será reaberta assim que for possível. Está em causa o fecho, a 18 de janeiro, da via onde ocorreu o trágico acidente que vitimou um homem que estava a trabalhar na obra de saneamento que está em curso naquele território do Conselho de Tomar. Fecho esse a pedido das autoridades para as devidas perícias ao local. Lourdes Ferro Mau, vereadora do Partido Social Democrata, questionou o executivo do Partido Socialista sobre se esse encerramento seria mesmo para continuar até final de março, conforme consta do despacho, advertindo que a alternativa, por beberriqueira, está em muito mau estado. Anabela Freitas, presidente da Câmara, justificou esse intervalo temporal, referindo que a reabertura será feita assim que for possível.
Esse despacho foi dado ou no dia do acidente ou no dia seguinte. Nós, sem sabermos, optámos por dar os serviços por pôr até março, sendo certo assim que pudermos libertar, libertamos. Não vamos esperar. Aliás, eu penso que o ACT até já deu autorização, já pediu à empresa para apresentar um novo plano de segurança para libertar e poder aquela frente de trabalho andar. Portanto, nós na altura não sabíamos quanto tempo é que ia demorar, tínhamos que cortar a estrada, portanto a própria PS, naquele caso a GNR, tinha-nos solicitado isso e portanto optámos por essa data, mas assim que for possível, ela é reaberta.
Estrada Municipal 533, na freguesia de São Pedro, a abertura estará para breve. O Conselho de Ferreira do Zêzere vai ter o seu dia em Lisboa. Assim será no âmbito de uma parceria entre a Casa Regional e o município ferreirense, sendo que o dia escolhido é o próximo 26 de março, no edifício Fórum Lisboa. O evento foi anunciado em conferência de imprensa que decorreu na capital, onde se anunciou também que o Dia de Ferreira do Zêzere contará com uma mostra de produtos e atividades que definem a identidade do território e que irá integrar também um espetáculo cultural com a presença de várias associações do Conselho. Em declarações à ERTE, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, perspectivou o impacto que este evento terá junto da comunidade ferreirense de Lisboa.
Porque temos as nossas gentes também muito na capital e queríamos ter um momento que pudesse fortalecer os laços e também ser um veículo de promoção do nosso Conselho, das nossas gentes, da nossa arte, dos nossos produtos endógenos, e o objetivo deste dia será isso mesmo: forçar laços, juntar ferreirenses, juntar familiares ferreirenses e assim podermos fortalecer o nosso concelho, que é aquilo que mais queremos. Isto certo vai ser um grande dia no Fórum Lisboa, também um edifício emblemático. Portanto, estou muito feliz de poder concretizar este dia. Acabou por ser uma data que era a melhor para todos nós e cujo espaço tinha também disponibilidade, e então calhou no dia 26. Não há nenhuma data, aliás, não é uma data que tenha alguma razão especial, foi sim aqui uma congregação de vontade e disponibilidade.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui na antecipação deste dia do Conselho em Lisboa, será a 26 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou abordar a escola pública e a luta dos professores. Luta essa que passou por Tomar no passado dia 1 de fevereiro e mobilizou, na greve e na manifestação, cerca de 99% dos docentes do Conselho. A escola pública é um dos pilares da democracia. É ela que concretiza o direito constitucional à educação e fortalece a cidadania. A ampliação da escola pública a todo o território e o alargamento da escolaridade obrigatória foram tarefas cumpridas por gerações de profissionais de educação que, às portas dos 50 anos do 25 de Abril, vêm degradar-se as suas condições de trabalho. Os sinais dessa degradação são conhecidos. Todos os anos há milhares de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. A desvalorização da carreira docente, a persistência da precariedade e de regras de concursos que provocam instabilidade e permitem injustiças têm feito milhares de docentes abandonar a profissão. E poucos são os jovens que se sentem atraídos pela docência. Ao longo dos anos, o governo tem-se recusado a tomar medidas justas de valorização da carreira docente, como a recuperação de todo o tempo de serviço dos professores e a necessária negociação com os representantes dos docentes para a criação de um novo regime de recrutamento e mobilidade. O governo foi impondo regras avulsas que criaram ainda mais entropia num sistema que já é uma manta de retalhos. De forma também avulsa e sem ouvir as comunidades educativas, o governo tem empurrado para as autarquias competências em matéria de educação. Recentemente, a resolução do Conselho de Ministros número 123/2022, de 14 de dezembro de 2022, apareceu como mais uma peça desta reforma da educação feita de costas para os trabalhadores e para a população. O governo criou o espectro de uma maior centralização de decisões nos municípios, em comunidades intermunicipais e em supostos conselhos de diretores. A resposta dos docentes tem sido forte, em múltiplos protestos em defesa da sua profissão e em defesa da escola pública. Os processos de municipalização e de regionalização da educação são propícios à atomização dos sistemas educativos, criando assimetrias territoriais. A crítica destes processos não é medo de mudança, é defesa do direito à educação em todo o país. Um processo de descentralização feito no interesse da escola pública não seria uma municipalização, começaria pelas escolas, pelo reforço da gestão democrática das escolas. São as escolas quem pode assumir competências adequadas à escala de cada comunidade educativa. São elas quem se pode responsabilizar pelo seu projeto educativo e pela implementação local das políticas educativas. O reforço da escola pública exige a defesa da gestão democrática das escolas, o combate à precariedade e a valorização da carreira docente. É urgente vincular os docentes precários, recuperar o tempo de serviço dos docentes, eliminar ultrapassagens, garantir horários adequados, criar um sistema de avaliação e promoção sem injustiças, instituir um mecanismo de aposentação que responda às especificidades da profissão e que garanta o rejuvenescimento do corpo docente. Respeitar os direitos dos professores é fortalecer a escola pública, é fortalecer a democracia.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.